Você está ouvindo o programa Causa Operária.
Olá, companheiros, voltamos aqui para o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Causa Operária, aqui, nosso programa de número 93. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Cultura de Curitiba, também pela Causa Operária TV, onde você pode acompanhar esse programa ao vivo. Deixe seu like, compartilhe o programa, né? Acesse também o Facebook aí da Rádio Cultura de Curitiba, mais livre de todas, que você também vai ver esse programa acontecendo em tempo real, ao vivaço. Bom, companheiros, como eu falei para vocês, eu queria também estar falando das atividades que vão acontecer em São Paulo essa semana, né? Vai ter aí a conferência sindical do nosso partido, do Partido da Causa Operária. Você não precisa ser do partido, é uma atividade aberta, tá? Muitos setores aí estarão participando dessa conferência sindical, bancários, professores, metalúrgicos, enfim, tudo que você pode imaginar aí de categorias estarão presentes, né? Petroleiros, enfim, tudo que você imaginar aí estarão presentes nessa conferência, né? Para participar, fazer um debate de quais são os rumos da luta, quais são os rumos da luta sindical, né? Nesse governo agora, nosso governo Lula, né? Então, eu vou falar para vocês aqui mais ou menos como é que está a programação. Eu queria também, se a produção puder colocar o cardzinho aí pra gente ver, que eu vou mostrar pros companheiros também. Isso, maravilha! A produção aqui tá espetacular, atenta. Conferência, então, Sindical Nacional do PCO, nos dias 14 e 15 de outubro em São Paulo, né? Os temas a serem debatidos aí, o avanço da crise, a nova etapa na luta de classes, nossas tarefas, né? O que a gente deve fazer. Então, venham debater conosco as perspectivas para a luta do próximo período e a luta por uma nova direção, né? Então, a corrente sindical nacional Causa Operária convoca, né? Então, está convocando ali, como eu disse para vocês, quem quiser participar dessa atividade, é só falar comigo aí, que eu vou passar para vocês o formulário, né, onde você pode se inscrever. Nesse formulário lá você vai distinguir se você precisa de dormitório, se você precisa de alimentação e o que você mais precisa aí e tal, para a gente estar organizando a sua estadia durante esses 2 dias lá em São Paulo para participar dessa conferência. Eu vou falar para vocês aqui então a programação, né, a programação do sábado, do dia 14/10, ela se inicia aí às 9 horas com credenciamento. O pessoal chega lá e faz o seu credenciamento às 10 horas da manhã, a leitura dos documentos sobre a situação política e as nossas tarefas, né? A partir das 11 horas a gente vai aprovar a aprovação do regimento, né? E assim segue o aviso da organização da conferência através da companheira coordenadora Lívia Miranda, da direção nacional do Partido da Causa Operária e da coordenação da corrente sindical nacional Causa Operária, né? Então ela vai dar os avisos aí do que vai, como vai ser o procedimento durante todo o dia. Às 11h30 das 11h30 às 13 horas, os companheiros então terão uma pausa para o almoço, né? A partir das 13 horas, a abertura dos trabalhos, né? Uma análise especial com o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, seguida de perguntas do público, né? Então você vai, a gente vai acompanhar. Bom, eu estou sabendo aqui agora também, né, através do informe, que a análise política do Partido da Causa Operária será transmitida, então, de lá, da Conferência Nacional Sindical do Partido da Causa Operária. Normalmente, né, ela acontece todos os sábados, então, a partir das 13, teremos a análise política de lá, né? Então, seguida aí das perguntas, também é tradicional, depois da análise aí, é aberto para o público fazer perguntas para o companheiro Rui Costa Pimenta sobre todos os temas que foram falados durante a análise, né? Aí a partir das 16h30, né, até as 19 horas, terão a mesa 2, né, que vai tratar da evolução da crise e as nossas tarefas centrais. O informe será feito pelo companheiro Antônio Carlos, da direção executiva, da Executiva Nacional do Partido da Causa Operária e da coordenação também do nosso coletivo sindical, da nossa corrente Causa Operária. Seguida de debate entre os participantes sobre o tema. Então, das 16h30 às 19h, teremos a segunda mesa. A programação segue então no domingo, no dia 15, né, com a mesa 3, Corrente Sindical Nacional, Causa Operária, a nossa organização. Informe também feito pelo companheiro Antônio Carlos, seguido do debate entre os delegados sobre o tema. A mesa 4, que começa às 11 horas da manhã, é o trabalho na CUT. Informe do companheiro Ricardo Machado, da direção do Partido da Causa Operária também, seguida dos debates entre os participantes do tema, né? Os participantes sobre o tema. Na mesa 5, que vai a partir das 12 às 13, é nosso objetivo fundamental construir o Partido Operário. Informe aí pelo companheiro Davi Capistrano, né, do PCO de Pernambuco, estará também presente nessa atividade para falar sobre o nosso objetivo fundamental, que é construir o Partido Operário. Também seguido do debate. A partir das 14h30 até as 16h, programa e eixos para a luta do próximo período. Né, informe pelo companheiro Expedito Mendonça, da Direção Nacional do PCO e da coordenação também desse coletivo Causa Operária, das 16 às 17h, a plenária final e a votação das resoluções que serão tiradas dentro dessa conferência nacional. Então não perca, o companheiro está aí, passei para vocês todo o cronograma da atividade que vai acontecer aí, atividade extremamente importante desse final de semana, agora, né? Já na outra semana, no dia 19, tá? Vai ser na POSP, estarão os companheiros na POSP. Deixa eu ver aqui, só uma coisinha que eu acho que eu devo ter esquecido. Isso mesmo, que eu esqueci de falar para vocês. Que a atividade também será no auditório central da POSP, tá? O Sindicato dos Professores de São Paulo, na Praça da República. Tá? Para quem não sabe onde é, só entrar em contato comigo, eu posso passar para vocês o informe, que é no auditório central da POSP. Eu me lembrei que dessa localização, porque a próxima atividade que eu vou anunciar vai ser também nesse mesmo local, tá? Na Praça da República, na POSP. Será daí então o lançamento do livro Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana, né? É um livro aí que foi escrito por um companheiro chamado Raul Antônio Capote Fernandes, né? Esse é o nome do companheiro que escreveu esse livro. Ele foi traduzido aqui para o Brasil pela companheira Carmen Diniz, né? Então o livro está novinho, folha para quem quiser adquirir, vai ter lá, né? Esse local aí para você fazer a compra, talvez já tenha na sequência aí também nas plataformas, enfim. Mas a princípio será também o lançamento desse livro, que também vai acontecer na POSP também, tá? Que é o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, a partir das 19h30, tá? Se eu não me engano, dia 19 é numa quinta-feira, certo? Isso, exatamente. Dia 19. É numa quinta-feira, às 18h30, lançamento do livro Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana. É muito interessante esse livro, tá? Vocês vão ter o prazer de ver do que eu estou falando. É um camarada que ele trabalhava, ele era um agente de inteligência cubano, né? E ele se filtrou aí na CIA, né? Então ele trabalhava como agente duplo, e ali ele tinha como missão ali a recrutar jovens aí para diversas formas aí dentro das universidades, né? Tá minando o regime socialista e fazendo manobras aí para que tivessem pontos de golpes aí para poder se levantar, né? Levantar a juventude universitária aí contra o regime socialista, né? Então ele faz esse papel de agente duplo aí durante muitos anos, né? E aqui nesse livro aqui ele conta como foi feito todo esse trabalho, né? É uma autobiografia, né? Ele contando sobre isso, como ele era um agente cubano. É óbvio que o pessoal sabia do que ele estava fazendo, por que ele estava fazendo esse tipo de coisa, mas aí que tá, né? Ele conta também que em vários momentos da sua vida, como ele não poderia falar, né, sobre o que ele estava fazendo, o que significava aquilo, ele disse que perdeu muitos amigos, muitas pessoas se viraram as costas para ele, porque achavam que ele estava realmente fazendo um trabalho de traição contra o regime, um trabalho contra-revolucionário dentro do seu próprio país. Mas o camarada aí estava fazendo um trabalho, na verdade, um trabalho revolucionário aí, de estar infiltrado na CIA e repassando informações para a agência de inteligência cubana. Então não perca aí, uma coisa aí incrível, né? Isso aqui vai além de ser uma coisa aí, muito boa, uma coisa incrivelmente inédita aí, que a gente, eu por exemplo, não tinha nem ideia sobre isso, né? Além de ser isso, também é uma coisa que vai inspirar muito aí os militantes, o pessoal da esquerda aí, a se manter no movimento de luta pelo socialismo, né? Então, participe então do lançamento do livro Inimigo, a Guerra da CIA contra a Juventude Cubana, na próxima quinta-feira, às 18h, 18h30, na POSP, tá bom? Fica aí a dica. Quem quiser mais detalhes sobre isso, quem quiser falar mais comigo sobre isso, eu vou passar meu telefone, que é 44997-178136. Você pode mandar aí uma mensagem, manda um oi. Se quiser me ligar também, fica à vontade, que eu atendo vocês aí e passo maiores explicações, passo maiores informações sobre essas atividades que vão acontecer nesse final de semana, que é a conferência, e no próximo final de semana na próxima quinta-feira, que é o lançamento do livro, né? Do livro aí do nosso companheiro Raul Capote. Bom, companheiros, já vamos chegando aqui ao finalzinho do programa, tá? Eu queria voltar a relembrar vocês aqui sobre a roda de debate marxista que acontece nesse final de semana em Curitiba, amanhã já, tá? Seguida da análise política, que também será transmitida ao vivo lá no CCBP de Curitiba, na rua Saldanha Marinho 65, né? Os companheiros que não estiverem em Curitiba e quiserem o link para participar, pode entrar em contato comigo, que eu passo, tá? Então temos aí essa atividade que vai acontecer também em Curitiba. Bom, para finalizar aí, eu queria deixar para vocês uma questão aí que a gente tem levantado, tem falado muito sobre isso, que é de extrema importância, né? Ainda mais nesse momento, como a gente já discutiu aqui, a questão da verdade que morre aí diante de uma guerra, é a mentira que predomina. Então a gente tem que fazer essa denúncia aqui, temos que fazer essa denúncia aqui de que está rolando todo um crime de censura aí contra várias pessoas, né? Eu comentei o caso do companheiro Breno Altman, mas também temos os casos da Causa Operária, 247 também tem sofrido aí com tentativas aí de cercear, perseguir, calar aí as vozes dissonantes em relação a essa questão da guerra Palestina versus Israel, entendeu? Então é importante a gente estar atento por isso aí, pelo seguinte, companheiros, porque quando você faz uma defesa aí de censura, que não pode ser dita certas coisas nas redes sociais, que certas coisas não podem ser faladas, e você não defende a liberdade de expressão irrestrita e absoluta, a gente cai nessas armadilhas agora que a direita e a extrema direita usa para calar aqueles que estão do lado dos oprimidos, né? Então essa é uma questão gravíssima, né, que está acontecendo aí em todos os pontos que a gente vê tentativa de censura. Inclusive o pessoal estava falando que deveriam fechar os nossos canais. Estão pedindo aí, né, para que feche os canais do Partido da Causa Operária. Estão fazendo pedidos aí para que feche o canal do companheiro Breno Altman, que ele não poderia, né, estar falando o que está falando em redes sociais. E aproveito aqui também para me solidarizar com o companheiro. A gente que faz essa imprensa independente, a gente que está sempre na luta aqui, a gente sabe como é fácil para a burguesia aí calar essas vozes que são uma gente aqui independente, né? Você vê que nossos financiamentos são fracos, enquanto eles têm dinheiro para bancar aí toda essa mentira que eles contam. Eles sim são mentirosos, são porcos aí, fascistas, criminosos, que mentem sobre a população, sobre o que está acontecendo realmente numa guerra como essa, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que jamais deve pedir aí qualquer tipo de ataque ou atentado aí contra a liberdade de expressão. Se qualquer coisa que você pede aí em relação a isso, isso aí vai se voltar diretamente contra a população oprimida, vai se voltar diretamente contra a esquerda, contra os progressistas, tá bom? Isso aqui é uma arma da direita. Tentar censurar, tentar perseguir, ter qualquer tentativa de calar uma voz diferente aí, é uma coisa da direita. Isso não pode ser aceito, né? A gente tem que defender pura e simplesmente a questão aí da liberdade de expressão irrestrita e absoluta para todos os companheiros, tá? Então, eu já me despeço por aqui de vocês. Hoje a gente volta na próxima sexta-feira, às 13 horas, com o nosso programa aqui, Causa Operária, tá bom? Mas antes disso, eu vou deixar para vocês um vídeo aí do companheiro Rui Costa Pimenta falando sobre do que se trata quando a gente faz aí esse ataque, esses pedidos aí de cerceamento da liberdade de expressão, seja nas redes, seja em qualquer outro lugar, vocês vão ver aí o que pode acontecer. O Partido da Causa Operária está sofrendo aí, teve que pagar aí uma multa de R$100 mil para o ex-governador do estado de São Paulo, João Dória, né? Porque aí a gente fez uma crônica, né? Um companheiro nosso, numa matéria do Diário da Causa Operária, ele escreveu uma obra de ficção, um texto de ficção, onde a população paulista se revolta, pegava o Dória, etc., né? E o ex-governador entrou com o processo contra o Partido da Causa Operária, pedindo aí um valor absurdo de R$500 mil, né? Como eles perceberam que isso não teria jeito, imagina R$500 mil, né? Então, eles foram aí indo através de outras formas em busca de tentar pegar o que pudesse de dinheiro do partido ou dos companheiros aí, e vocês vão ver o que que houve, o que que aconteceu, como isso acontece, né? Então, como o partido sofreu com isso daí e vem sofrendo, e agora a gente pede ajuda aí para os companheiros para ajudar a pagar, porque a gente pegou esse dinheiro emprestado, o Partido da Causa Operária não tem R$100 mil disponível, tá? A gente não tem fundo partidário, né? Então a gente não tem essa grana disponível, a gente teve que pegar emprestado para os companheiros e agora a gente precisa devolver esse dinheiro. Então a gente pede solidariedade aos companheiros para que ajudem. Mas para além disso aí, é importante mostrar para essa direita, para a extrema direita e setores da esquerda que fazem a campanha aí por censura na internet, que não pode certas coisas que você não deveria falar, blá blá blá, esse blá 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 todo aí. Então aí a gente está aqui também deixando essa crítica, né, que o direito à liberdade de expressão deve ser irrestrito e absoluto. Então já me despeço por aqui de vocês, até a próxima sexta-feira, fiquem aí agora com o vídeo do companheiro Rui Costa Pimenta. Abraço, camaradas.
O processo, ele faz parte da situação que nós estamos vivendo no Brasil, onde se faz uma campanha muito intensa contra a liberdade de expressão, que é uma campanha feita pelos direitistas, mas que é encampada pela esquerda, ou pelo menos por uma parte da esquerda, né? Que caiu no conto de que a liberdade de expressão não pode ser ilimitada. Quando esse problema começou a se transformar em assunto de discussão política, nós falamos que não existe liberdade de expressão pela metade, que a tentativa de limitação da liberdade de expressão acabaria impedindo completamente a liberdade de expressão. Então, hoje em dia, a situação é mais ou menos a seguinte: tudo que você falar que venha desagradar qualquer pessoa pode ser objeto de um processo, pode acarretar na sua exclusão das redes sociais, pode acarretar no fechamento de canais na internet e pode acarretar em processos cujo valor é uma coisa totalmente subjetiva. Se a pessoa achar que a honra dela, que é uma coisa que é muito difícil de quantificar, né? Se é que é possível acreditar que existe isso aí, né, em figuras públicas e tudo mais, vale R$500 mil, e na cabeça do juiz bater a ideia de que realmente, né, eu acho que a honra dessa pessoa que vale R$500 mil, você vai amargar um processo de R$500 mil. Você pode ser condenado e pode ser constrangido a pagar essa quantia absolutamente inacreditável, né? Nós temos casos diversos aí de coisas que as pessoas falaram e até coisas políticas, né? O deputado do PSOL, o PSOL foi um dos partidos que mais lutou para extinguir a liberdade de expressão no Brasil, foi multado em R$1 milhão por uma juíza por ter apoiado uma manifestação política. Por aí dá para perceber, só por esse caso aí, mas há muitos casos, dá para perceber que a ideia de que você não pode gritar fogo no cinema lotado não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje. Você não pode nem gritar água no cinema lotado, que você é capaz de ir preso, multado, condenado, expulso das redes sociais. Não se trata apenas de uma campanha de finanças, embora, logicamente, nós estejamos aqui muito necessitados desse dinheiro. Mas é também uma campanha política. nós precisamos ter um grande número de contribuições que contribui, que serve para mostrar para as pessoas, né, que utilizam esse recurso, que é de tentar calar os outros a troco de qualquer coisa, que é uma coisa muito ditatorial, né? Queria lembrar aqui um acontecimento recente que é muito absurdo, que é o que aconteceu com o Monark, né? O Monark chamou o ministro Flávio Dino de gordola, que é uma coisa banal, e foi processado. Quer dizer, nós já estamos naquela situação em que você não pode falar absolutamente nada. Quem não vê isso daí como um grave perigo, não está vendo a realidade. Então, companheiros, contribuam. Você não tem muito dinheiro? Contribua com 10 reais, contribua com 15 reais, 20 reais, 50 reais. Qualquer contribuição é muito bem-vinda. Nós queremos aqui ter mais de 1000 contribuições, pelo menos. Por que que nós estamos preocupados com isso? Porque é uma maneira de mostrar para os inimigos das liberdades democráticas que há uma opinião contra a atitude deles. Eles nos processam, eles usam a justiça contra nós. E nós fazemos uma campanha pública, uma campanha política, né? Nós colocamos essas pessoas no pelourinho da opinião pública. Nós mostramos o que está acontecendo. Então é muito importante que todas as pessoas que concordem minimamente com isso deem uma pequena contribuição.
Esse foi o programa Causa Operária, com a apresentação de Eduardo Vasco. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/causaoperária.